O Lideranças é um podcast apresentado pelo MKT Esportivo.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lideranças, o podcast oficial do MKT Esportivo. Mais um encontro que eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque hoje eu recebo a Constança Novidio, diretora de marketing da ASICS para a América Latina. E olha, a julgar pela quantidade de novidades que a marca lançou esse ano, que ainda nem terminou, né? Eu vou tentar separar em três pilares principais, porque eu acho que vai dar um norte bem legal e mostrar como a ASICS está cada dia mais próxima dos consumidores, dos atletas. E eu sinto que tem sido um ano muito especial para a companhia em termos de novidades, em termos de tecnologia, eventos, enfim. Eu vou deixar a Constança, ao longo do nosso papo, contar para a gente. Então, Constança, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, Edu. Um prazer estar com vocês aqui.
Não, o prazer é nosso. E eu queria começar o nosso papo, acho que talvez dando um macro, né? Que eu li um estudo recentemente, né, sobre eventos esportivos outdoor, que aí colocamos running, ciclismo, natação, enfim. Que houve, e essa pesquisa ela mostrou que houve um crescimento de 25% no setor no ano passado. E aí eu já faço quase que uma ligação com esse ano, né? Você sente que esse ano, 2023, tem sido ainda mais especial, talvez pela adesão das pessoas, por ser também um ano pré-olímpico, né? De muita preparação também para essas modalidades, um calendário ali também sem restrição, enfim. E talvez tenha contribuído aí para tantas iniciativas de vocês.
Eu acho que esse ano foi o ano onde a gente, por exemplo, quando a gente olha para o número de inscritos e participantes de provas de corrida de rua, tem sido um ano recorde, assim, em termos gerais, para o mercado como um todo. E especificamente para a ASICS, tem sido um ano incrível. Assim, nosso circuito da ASICS Golden Run foi um sucesso total, né? Temos três cidades dentro desse circuito de meia maratona, que tem mais de 10 anos de existência, começa em Buenos Aires, depois vai para São Paulo e depois vai para o Rio. Então, de fato, a gente consegue ver, e também até pelo calendário, né, de provas de rua, que a gente, dentro do Brasil mesmo, né, teve finais de semana aí que a gente teve, sei lá, 3, 4, 5, 6 provas no mesmo final de semana. Então, assim, a gente consegue ver que as pessoas, de fato, estão querendo participar de provas, estão precisando de, né, de produtos que, e tênis de corrida que possam atender essa jornada como um todo desses corredores. Seja porque essa pessoa voltou a correr, ou está começando a correr, ou enfim, ou está treinando para uma maratona, né? Cada um tem sua jornada. Então, na ASICS que a gente está com bastante lançamento, né? Já faz um tempo, mas esse ano foi um ano especial de lançamentos, proporcionando produtos diferentes para acompanhar essa jornada do corredor, independente do momento, independente da fase na qual ele está, né?
Perfeito, eu até vou pegar um gancho sobre isso que você falou dessa jornada, mas antes, me tira uma dúvida, quais os países estão sob o seu guarda-chuva?
Então, a gente, como regional aqui em São Paulo, a gente cuida tanto da operação do Brasil como do resto da América Latina. Então, hoje temos subsidiárias na Colômbia e no Chile, e no resto dos países a gente trabalha com distribuição, né? Temos distribuidores na Argentina, Peru, enfim, e vários outros países da América Latina. Então, a gente também tem essa abrangência da América Latina também, junto com as pessoas do marketing que estão localmente nesses países, obviamente.
Perfeito. Então, sobre essa jornada de consumidor que você citou, você acredita que o público de running ele seja um dos mais exigentes, talvez, assim, no melhor sentido da palavra, tá? Nesse quesito produtos, porque, como você até está olhando para essas duas pontas, né? Nós temos os profissionais que naturalmente querem o melhor calçado possível, afinal, é um instrumento de trabalho deles. E você pega um amador ou talvez um sedentário ali, né? Que ele só corre ali aos finais de semana, faz uma caminhada, enfim, mas ele precisa, pô, preciso de um tênis minimamente confortável, ajustado ao pé, porque ali não tem costume, não, enfim. Então, é um público mais específico de se trabalhar?
Você fala essa pessoa que está já mais numa fase mais intermediária e experiente da jornada? Com certeza. É, o mais importante, acho que como marca, a gente tem um portfólio com ofertas de produto para todos os tipos de corredores, né? Todos os tipos de esportistas. Então, seja vamos lá, já vou falar de alguns lançamentos que a gente teve este ano que estão sendo extremamente bem aceitos pelo consumidor final. Então, a gente começou o ano, em fevereiro, lançando o Geonimus 25, né? Uma lenda dentro do portfólio da ASICS. E a gente falou bastante no começo do ano que foi uma revolução dentro dessas ofertas que a gente chama de lendas ou modelos icônicos da marca. A gente teve uma revolução em termos de tecnologia e em termos de design também. Então, a gente começou com o Geonimus 25. Agora, a gente está bem nesse momento do segundo semestre onde a gente acabou de lançar o Geocaiano 30, e aí são 30 anos, né, de história, e também o Geocúmulos 25. Então, são três produtos extremamente icônicos dentro dessas famílias, né, que a gente tem dentro do portfólio. O Geonimus 25 como nosso produto de referência de amortecimento, né, a gente chama... brinca e chama internamente o rei do amortecimento, né? Porque o conforto é um dos atributos mais importantes. O Geocaiano 30 como o rei da estabilidade, né? E o Geocaiano 25, ele fica dentro da família de amortecimento como um produto um pouco mais em conta do que o Nimbus. E o mais importante é que, além de ter inserido ingredientes de tecnologia diferentes, por exemplo, no caso do Nimbus, a gente colocou o gel, né, que a gente agora chama de Pure Gel, dentro da entressola, né, para ter essa responsabilidade, essa maciez, esse conforto adicional. E também a gente inova com o Flight Foam Blast Echo, o Flight Foam Blast Plus Echo. Então, a gente também trabalha bastante nesses três grandes lançamentos do ano, a gente trabalha muito o nosso pilar estratégico de sustentabilidade, que está realmente inserido em todos os lançamentos que a gente está fazendo já faz um tempo, já, mas agora de forma um pouco mais explícita, mais agressiva dentro dos produtos que a gente começou a lançar este ano. Então, o mais importante é que esses lançamentos, essas tecnologias novas, essa novidade que está trazendo, essa revolução que está trazendo para o mercado, está baseada em muita pesquisa, né? A gente tem um instituto em Kobe, no Japão, que faz muita pesquisa, tanto com corredores profissionais, como também com corredores amadores. Então, assim... para nós, colocar o consumidor no centro das nossas decisões, especialmente de produto, né, e de inovação e tecnologia, é muito importante. Então, tudo que a gente faz dentro da empresa, seja em produtos, seja em serviços ou experiências, é sempre pautado pelo que o consumidor está pedindo nesse momento para nós.
Putz, legal demais, porque você acabou citando várias coisas que eu vou pegar ganchos ao longo do nosso papo, até para a gente entrar, né, num detalhamento maior. E como muitos dos nossos ouvintes são profissionais que já estão no mercado há algum tempo, também muita gente que quer entrar, que quer desembarcar no mercado, eu acabo tentando ser um pouco didático e mostrando esses bastidores. Você até citou desse calendário de lançamentos, né, começando com o Geonimbus 25. Só para entender, qual é a antecedência que vocês fazem esse planejamento para que, no começo do ano vai ser o Nimbus, mais no meio do ano, Caione, e assim por diante? Como é que é esse trabalho de bastidor de vocês?
Sim. Eu vou te dar um exemplo. Agora, a gente está olhando já internamente para a coleção do segundo semestre de 2024.
Nossa!
Então, a gente já sabe quais são os produtos, a gente já tem a coleção pronta. E no começo de novembro, a gente já começa a fazer as pré-vendas com os nossos clientes em cima desse calendário. O calendário geralmente não, sempre vem do global, né? Então, o Japão vai montar esse calendário global com... Tem algumas datas e alguns lançamentos que são dados globais. Então, assim, a gente tenta seguir sempre esses lançamentos. O Geonimus 25, por exemplo, que foi lançado no começo de fevereiro, foi um lançamento global. Então, a gente conseguiu lançar junto com o global, que isso sempre é muito importante, né? Porque, como você falou antes, o corredor, ele é bem exigente. Então, ele gosta quando os países, todos os países conseguem lançar ao mesmo tempo que o global, né?
Caramba.
Então, no Brasil a gente tem conseguido fazer isso, né? Então a gente segue bastante o calendário global, mas claro, sempre tem alguma que outra exceção, dependendo de algum produto específico, né? Se a gente às vezes acontece quando são edições limitadas, ou são enfim, tem alguma exceção.
A do Senna, por exemplo, que aí é mais específico, a collab com o Senna?
Então, a gente tem uma parceria bastante importante com o Senna Brands. A gente já... Daqui a pouco a gente já vai lançar o terceiro, a terceira colaboração com eles. E isso aí, inclusive, é importante, porque os primeiros dois lançamentos foram usando o Cúmulus. Agora a gente vai usar um outro produto, que eu não consigo falar. Um outro modelo, mas e como isso já, esse tipo de colaboração, como é uma coisa que nasce do Brasil, do local, a gente que escolhe o lançamento, tá?
Sim.
Mas a gente teve, por exemplo, no passado, né, os lançamentos do Metaspeed, né, da família Metaspeed, que às vezes não era 100% na mesma data, mas a gente sempre tenta seguir a data do global, mas sempre tem algo, no passado, né, quando a gente sofreu um pouco mais de problemas de logística, que agora já a gente não está sofrendo mais, basicamente, a gente às vezes não conseguia lançar junto com o global, mas agora, esse ano, já se acertou esse timing e a gente está conseguindo lançar praticamente tudo junto com as datas globais. Então, a gente segue o calendário do Japão e claro, às vezes, dependendo da situação do país e do portfólio local, pode ser que tenha só mudanças em termos de porcentagens de peso ou de investimento de um modelo versus outro, né? Mas em termos gerais, geralmente os grandes lançamentos globais são os mesmos. Então, por exemplo, esse ano você poderia ter ido para qualquer outro país que você ia conseguir... Você ia conseguir ver o Nimbus, o Geonimbus 25, o Geocanhoto 30 e o Geocumulus 25 como destaque dentro dos lançamentos dos países.
Pô, mas isso que você falou, eu amei essa exigência dos corredores, enfim, dos consumidores, de que chegue no Brasil ao mesmo tempo que no global. Isso, pensando, né, sobre o viés de consumo, né, percepção de mercado, é fantástico. Vocês iniciaram, né, como você bem falou, né, esse calendário, vamos colocar assim, com o Geonimbus 25, que ele chegou como essa revolução no mercado, né, no posicionamento que a própria marca adota, com novas tecnologias e com essa pegada de sustentabilidade muito importante que você também citou. Quando falamos desse mercado de running, esse equilíbrio, né, ou melhor, esses pilares, vai, tecnologia e sustentabilidade, é quase que uma obrigatoriedade, ainda que você tenha dito que agora está muito mais explícito, ou seja, ele já carregava isso. Mas agora, chegamos em 2023, é muito importante, de fato, deixar isso muito claro para o público?
Eu acho que quando sustentabilidade faz parte dos valores da marca, né, e fazem parte de um pilar estratégico, né, como marca... Isso depois termina influenciando todas as ações, né? Todas as representações, manifestações da marca. Então, hoje acho que o consumidor final ele é uma coisa quase... O consumidor final está esperando, né, que essas marcas, especialmente essas marcas que produzem, né, do nosso segmento, né, seja marca de produtos esportivos, no segmento do esporte, ou seja, também no mundo da moda. Eles estão esperando que as empresas e as marcas sejam responsáveis, que tenham um nível de respeito, né, com o planeta, com a produção dos produtos, com o lixo que é criado pela produção, pela cadeia como um todo. Então, não é simplesmente o que acontece na ponta de ter X% de material biodegradável, reciclável no produto, porque isso faz bem para o planeta. É toda essa cadeia de valor que faz parte do processo como um todo, né? Então, assim, é como você avalia e fiscaliza seus fornecedores, as fábricas, assim, por aí vai, os materiais que você coloca no produto. E nesse sentido, eu acho que a maioria das marcas já estão nessa jornada, nesse caminho. Então, além de estar muito explícito no produto, a gente também, por exemplo, vou te dar um exemplo da ASICS Golden Run, nosso circuito de meia maratona. Este ano, a gente colocou esse ingrediente de sustentabilidade de uma forma muito explícita também, muito forte. Então, a sacola do kit, né, era feita com esse plástico reciclável dos copinhos de água que a gente usa na hidratação no percurso. E a gente também contratou uma agência, uma empresa, que cuidou de toda essa gestão do lixo, do resíduo, que é gerado por uma prova de rua, né? Você sabe, né? Uma prova de rua gera um resíduo aí, um lixo significativo. Então, a gente também passou essa mensagem durante essa jornada das pessoas que participaram da ASICS Golden Run. Então, para nós é super importante poder colocar esse ingrediente de sustentabilidade em todas as expressões da marca possíveis, né?
Não, e é fundamental, né? Deixar isso explícito de fato, né? Comunicar, porque no fim o consumidor ele pega o tênis dele ou a bolsa, no caso, e ele fala: nossa, que leve, que textura diferenciada. E ele nem imagina isso, né? A quantidade de pessoas envolvidas nisso, enfim, até o próprio impacto no meio ambiente. Porque, às vezes, isso não é comunicado de uma maneira tão, como você falou, explícita. Então, eu acho que cada vez mais, né, as marcas estão se posicionando, de fato, porque é necessário. E também para criar essa consciência nas pessoas do quão importante é, né? Ah, o seu tênis é leve? Então, saiba que isso é fruto, enfim, né, de um trabalho gigantesco que eu acho que cada vez mais tem que ser comunicado, né?
Com certeza, com certeza.
Constanza, acho uma das coisas que, quando a gente fala, né, vamos lá, focando em calçados principalmente, é a palavra conforto, né, a tecnologia, inovação também, mas conforto, né, sempre aparece, né, sempre salta aos olhos, e é um fator de percepção que não é uma variável biomecânica e também é muito relativo, né, conforto, né, cada pessoa tem essa sensibilidade. Então, quando uma marca anuncia que possui, sei lá, o tênis mais confortável, mais tecnológico, leve, enfim, aqui tem um leigo falando, né? Eu imagino que envolva design, teste, validação com o consumidor, enfim, pesquisa. Como chegar a este mote, a esse posicionamento, que aí uma marca passa a comunicar como, porventura, como um diferencial?
Sim, sim. Especificamente, quando a gente fala do Geonimbus 25... foi feito um teste de conforto, tá? Que foi realizado no The Biomechanics Lab, no sul da Austrália. E aí, o Geonimbus 25 foi comparado com outros três modelos concorrentes. E também foi comparado com o próprio Nimbus, né? A versão anterior dele, que é o Geonimbus 24. Então, eles recrutaram corredores para fazer esse teste durante um período de oito semanas. E aí fizeram todo esse comparativo com o consumidor final, fora também de outros testes no próprio Instituto de Ciências Esportivas lá em Kobe. Então, de fato, quando a gente fala que é o tênis mais confortável do mundo, é porque a gente tem uma certificação, aí um selo de uma pesquisa quantitativa que foi feita no laboratório na Austrália e que consegue comprovar esse nível de conforto máximo, né? Claro, eu entendo que você está falando sobre a subjetividade disso, né? Mas, de fato, quando você compara, você está comparando com o próprio, não, com o antecessor dele mesmo e também com os concorrentes. Então, isso a gente faz, não, assim, a gente faz pesquisa de forma contínua.
Sim, imagino. Né?
A gente fez muita pesquisa também com mulheres, corredoras amadoras, ligado ao Júnior 25 também. Então, assim, a gente está testando os produtos e as inovações o tempo todo. De novo, como eu falei antes, tanto com corredores profissionais, né, atletas de elite, como também com o corredor amador.
Perfeito. E como é que é, ainda dentro da comunicação, trabalhar esses territórios que os modelos entram? Esse fala de estabilidade, esse é conforto, leveza, mas esse aqui fala de todos, esse fala de alguns. Como é oferecer características específicas a serem comunicadas por um público para que ele não sinta, novamente, nessa percepção do público, que todos os modelos falam a mesma coisa, falam essa mesma linha, entregam as mesmas coisas?
Sim, sim. Então, hoje as marcas e também a ASICS falam bastante desses... quando a gente fala dos produtos, a gente fala bastante dos atributos, né, dos benefícios funcionais que os produtos estão oferecendo. Então, a gente tem essa família e essa franquia de amortecimento. Então, dentro dessa franquia, dentro dessa família, o atributo máximo e primário é o amortecimento e o conforto. Claro que depois a gente tem benefícios ou atributos secundários, né? Como poderia ser a sustentabilidade, como poderia ser a leveza e por aí vai. E aí nos outros produtos a gente sempre precisa colocar em evidência qual é o atributo primário, vamos dizer. Então, no caso da família de amortecimento, a gente fala do Nimbus, a gente fala do Cumulus. No caso da estabilidade, a gente fala do Cayano, fala do GT, né, da linha GT, 2000, GT 1000. E depois, enfim, depois você tem outras famílias, outras franquias, como a família de Nova Blast, que faz parte do retorno de energia. Depois você tem a linha de velocidade, né, que o nosso queridinho aí, o Metaspeed Edge e o Metaspeed Sky são os mais importantes dentro dessa família. Então, o mais importante, acho que a gente comunica esse atributo e esse benefício funcional primário, mas não deixa também de explicar que, no caso, por exemplo, do Cayano, o atributo mais importante é a estabilidade, mas também não abre mão do conforto. Então, a gente tem que também falar de alguns outros ingredientes, de outros atributos que fazem parte da oferta desse produto, né?
Sim, e se ele entrega, né, não dá para ser excludente, né? Bom, mas se ele entrega estabilidade, se ele entrega leveza, conforto, por que não comunicar, né? Ainda mais vocês que têm um portfólio tão amplo. E você citou o Cayano, e aí já vamos entrar no Cayano, porque eu sou muito fã. E o esporte, né, ele é muito sobre significado, histórias, eu vejo isso materializado dentro da ASICS no Gel Cayano, que, pô, chegou na 30ª edição, né, 30 anos de uma linha, que eu acho fantástica, e é realmente uma opinião super pessoal. E o legal é que leva o nome de alguém, né, que tá vivo por aí, que não é um atleta, né, que no fim a gente acaba se acostumando, assim, a linhas, né, assinadas por atletas, mas ele... Não, né? Enfim, se quiser pode até falar sobre ele, né? Um designer, mas enfim, 30 anos, né? O que vocês prepararam de comunicação? O que vocês desenvolveram para celebrar esse marco tão importante, esse novo modelo também, que, pô, é icônico na indústria do esporte? Né?
Sim, sim. Então, inclusive, até o final desse ano, o senhor Caiano, que foi a pessoa que inventou, que desenvolveu esse primeiro modelo em 1993, ele vai se aposentar.
Caramba!
Mas ele é uma lenda. Eu conheci ele pessoalmente, eu estive em Tóquio em março, eu levei algumas pessoas de imprensa, e alguns influenciadores, e alguns canais especializados para correr a maratona de Tóquio, e ele estava lá. Então, eu cheguei a conhecer ele. Ele é uma pessoa extremamente divertida, super simpático. Então, a gente fez um lançamento na Japan House recentemente, onde a gente falou um pouco sobre o produto, sobre esse legado que ele está deixando dentro da empresa, aí com foco mais na imprensa. E depois a gente está fazendo uma série de treinões que incluem também experimentação de produto, né, do próprio Caiano, em várias praças, né? Claro que em São Paulo e no Rio, mas também tentando sair desse eixo São Paulo-Rio. Então, para nós, o grande objetivo é colocar o produto no pé das pessoas, para que eles consigam, de fato, sentir essa estabilidade e também esse conforto que hoje o Caiano está oferecendo. Então, basicamente, a gente está tentando aumentar o número de experimentações de produto, tanto nas nossas com os consumidores das nossas lojas próprias, mas também em parceria, alguns eventos, treinões, em parceria com os nossos clientes multimarcas, né?
Pô, legal você estar sobre os treinões, porque eu acho que, falando de algo que seja tão importante quanto os produtos, é essa experiência de marca, né? Que vocês oferecem, né? E valorizam muito. Tem até o Pegada de Nimbus, né? Em diferentes locais do Brasil. É para o lançamento do Caiano, fizeram um treinão na Paulista. Eu estive presente no evento, mas não no treinão, né? Porque eu não tenho o costume de correr, então eu ia passar um pouco de vergonha na própria Avenida Paulista, imagine. Então, eu queria que você falasse da importância desses treinos de experimentação dentro dessa estratégia de vocês, né? O que eles acabam agregando para vocês?
Sim, sim. A gente teve, então, quando a gente lançou o Nimbus, a gente teve essa ativação, esse circuito aí de pegar o Nimbus, que era uma van que ia para várias cidades, né? A gente começou em São Paulo, depois foi para o Rio, depois foi para Fortaleza e depois para Brasília. Para nós é bem importante sair desse eixo São Paulo-Rio, né? Porque a gente concentra muita ativação aqui, né, nessas duas praças. Então, uma das nossas grandes objetivos desse ano foi meio que sair desse eixo. Claro, continuar fazendo a coisa aqui, porque não tem como não fazer aqui, mas sair um pouco e a gente percebe que o consumidor e o corredor fora desse eixo está precisando, está querendo, né, interagir com a marca, experimentar produto. Então, com a Pegada de Nimbus, a gente conseguiu fazer isso nessas quatro praças. E agora a gente está fazendo isso com o Caiano, né? A gente, por exemplo, agora a gente está nesse momento na Arena Centauro, no Ibirapuera, com 30 dias de experimentação de Caiano e Cúmulos, inclusive. Hoje é Caiano 30 e hoje é o Cúmulos 25. Você pode ir lá, fazer tudo isso, emprestar o tênis, usar e devolver. E na nossa ASICS House, que fica no Parque Linear Bruno Covas também, a gente inaugurou a nossa ASICS House no final do ano passado, e a gente, de lá para cá, a gente vem ativando nos feriados, no final de semana, experimentação de produto, e aí você tem várias opções, né, de várias famílias, de várias franquias no portfólio, você consegue fazer o longão do sábado lá e experimentar os lançamentos. Então, para nós é muito importante poder mostrar de uma forma mais explícita e presencial, em loco, assim, os benefícios dos produtos que a pessoa possa testar, né? Fazendo um treino normal, fazendo o alongão do final de semana. E a gente sabe que quando a gente proporciona essa experiência para o consumidor, para o corredor, a chance de ele voltar a considerar, ou voltar a comprar, ou converter, é muito mais alto.
Não, eu imagino, é o que eu costumo falar, né? Eu acho que essas experiências, elas acabam posicionando de uma maneira privilegiada, né? A marca na mente do consumidor. E eu acho que também mais a experiência em si, aí eu queria ouvir de você, é importante também, talvez, colher esse feedback tão instantâneo, né? Ali, ao vivo, de quem está participando, porque nós, né, profissionais de marketing, a gente acaba absorvendo muitas coisas para depois levar para dentro, né?
Sim, sim. A gente está, de forma contínua e constante, recebendo feedback, tanto dos nossos atletas profissionais, que a gente patrocina, que estão usando os produtos nas provas, competições, e também do corredor amador. Então, a gente acompanha muito esses treinões, né? Eu mesma, ou membros do meu time de marketing que participam dessas ativações. E a gente está em constante comunicação, aí, perguntando para as pessoas o que acharam do produto, como se compara com as versões anteriores ou do mesmo modelo, ou como se compara com a concorrência. Então, assim, a gente, de forma informal, ou às vezes de forma mais formal, está também querendo ouvir o que o consumidor está achando desses produtos. Então, a gente não fica só, né, falando dos testes que são feitos lá fora, no Japão, na Austrália, ou seja, onde for. A gente está também atrás dessa informação local, né, do que os nossos consumidores aqui, os nossos atletas patrocinados estão achando dos produtos.
Perfeito, de fato, né, de quem acaba estando na ponta. Eu acabei de lembrar, você até citou, né, da Centauro e tal, que eu acredito que foi no meio do ano, se eu não me engano, vocês inauguraram uma loja no Rio voltada para running, né? Que eu lembro que até o mote era justamente focar na experiência do consumidor, né? E aí, então, é uma experiência de compra, talvez. Como é que está essa loja? Que eu acabei de lembrar, por isso que eu estou abrindo aspas aqui.
Inclusive, a retirada de kit da Isis Coldana do Rio foi bem no mesmo período que a gente abriu a loja lá. Então, essa loja no Rio Sul, ela é focada em running. Ela tem alguns elementos dentro da loja importantes. Então, você consegue fazer o teste de Foot ID, que é um aplicativo que a gente tem um iPad e a pessoa pode correr na esteira, a gente faz um teste que tenha um diagnóstico aí para conseguir oferecer o melhor produto, o melhor calçado para esse corredor. A gente tem algumas telas inteligentes, dinâmicas na loja, onde você pode responder algumas perguntas e aí a gente consegue recomendar o melhor produto para esse corredor, para esse esportista. Os próprios vendedores, né, que estão lá dando esse atendimento para o consumidor são pessoas qualificadas, são pessoas que entendem do segmento. Então, assim, essa loja foi aberta com foco justamente no corredor, para proporcionar o melhor serviço, a melhor experiência para ele e para ela.
Ah, fantástico. No começo do papo eu acabei falando, né, desses pilares, né? Então a gente falou do pilar produto, agora falamos do pilar experiência, e eu acho que está faltando o pilar tão fundamental quanto que são os patrocinados, né? Atleta, para atletas, enfim. Temos Paris aí, né, chegando no ano que vem. Esse acaba sendo um ano preparatório, né? Talvez ali o primeiro semestre do ano que vem. Então, como vocês estão posicionadas entre os esportistas?
Sim. Em termos de patrocínio, você está falando, né?
Isso.
Sim, sim. Então, a gente tem algumas novidades aí que em breve vão ser divulgadas, mas a gente vai acrescentar alguns atletas adicionais dentro do nosso portfólio, especialmente no mundo do triatlon, e também acrescentar talvez alguns atletas adicionais dentro do nosso portfólio de para-atletas, né? Que a gente já tem 4 atletas nesse sentido. Além disso, a gente pode ter alguma notícia aí. É que eu não consigo falar porque são coisas tão confidenciais que é melhor nem falar aqui para você. Mas talvez tenha uma outra notícia boa aí em uma modalidade aí que a gente trabalha. Mas a gente, nesse momento, está se preparando justamente para todo esse conteúdo relacionado, ligado com os nossos atletas, porque é um, né? Paris já está chegando aí, tanto Olimpíadas como Paralimpíadas. Então, a gente vai conseguir, o consumidor final vai conseguir ver, mais agora no primeiro semestre do ano que vem, um aumento, né, de comunicação e de conteúdo relacionado com os nossos atletas.
Perfeito. Então, você que está nos assistindo, nos ouvindo, aguarde que ano que vem tem muita novidade nesse sentido. Constanza, para fechar o nosso papo, acho que não poderia ser de outra maneira, pelo menos aí de novo uma opinião pessoal, porque a colaboração da ASICS com a Boss, mas aí é voltada para o tênis, né? Para a modalidade tênis, né? Para não confundir. E o Matteo Berrettini, caramba, assim, é um tênis maravilhoso, lindo, 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 as cores, enfim, o layout. Mas eu quero aproveitar para já fazer um link para você falar também sobre a presença da ASICS em outras modalidades. Se tiver algo confidencial, a gente também aguarda as novidades. Mas, enfim, acho que para fechar, também falar de como a ASICS também se posiciona no esporte de uma maneira geral, já que a gente falou bastante, né, de running, claro, certamente é o carro-chefe. Mas, enfim, falando agora de indústria, de mercado como um todo.
Sim, sim. Não, é isso mesmo. O nosso carro-chefe é running, então a gente foca as nossas ações e os nossos eventos, patrocínios em volta disso. Mas a marca como um todo, em termos globais e também em termos regionais, é muito forte em tênis, né? Então, como você falou muito bem aí, a gente lançou essa colaboração do GR Resolution 9 este ano com o Matteo Berrettini, que é um atleta global da ASICS. Então, além do lançamento do GR Resolution 9 como um todo, teve essa colaboração especial em parceria também com a Boss. E aí também a gente continua, né, com o Djokovic, né? O Novak Djokovic com esse grande resultado dele no US Open, né? Continua usando os nossos produtos, o Court FF Novak, né? Que ele está usando nesse momento. A gente está muito feliz com esse resultado dele. Em termos regionais, a gente também tem o Nico Jari dentro do nosso portfólio, né, que também tem subido bastante no ranking aí, nesse ano, né, no decorrer do ano. Então, a gente tem aí grandes expectativas também para essa modalidade para o ano que vem. Aí também olhando para as Olimpíadas, né? E para o resto dos campeonatos que fazem parte do calendário de tênis como um todo durante o ano, né? Então, a gente está bem confiante de que a gente vai conseguir também falar bastante de tênis no ano que vem.
Bom, o running é o carro-chefe, mas no tênis vocês estão com o Djokovic, né? Então, para você ver o
simplesmente, né?
Exato, né? A excelência dentro de uma modalidade. Ô, Constanza, eu queria agradecer demais sua participação. Caramba, quem nos ouviu notou como a ASICS tem trabalhado ativamente, não somente a questão de lançamento de produtos, mas inovação, tecnologia, running, pô, no tênis também, né, com tantos patrocínios e parcerias importantes. Então, pô, parabéns desde já. E, pô, espero que no ano que vem o MKT Esportivo divulgue todas essas novidades, porque desde já estou ansioso, pode ter certeza. Obrigado mesmo.
Muito obrigada. A gente vai ter aí um outro grande lançamento agora no final do ano também, que vai ser bastante disruptivo, e a gente vai continuar inovando ano que vem, com esse palco incrível que é Olimpíadas e Paralimpíadas. A gente está bem com projetos aí bem interessantes. Alguns deles não posso falar ainda, porque não foram divulgados oficialmente. Mas com certeza vocês vão estar sabendo em breve algumas notícias muito boas aí, interessantes, que a gente vai conseguir comunicar para todo mundo.
Fantástico. Então, você já sabe que pode contar com a gente sempre. Constança, muito obrigado. E obrigado também a você que ficou até o final acompanhando esse papo incrível. Você viu um trabalho fantástico da ASICS, não somente esse ano, mas, né, ao longo dos anos, até culminar em tantos lançamentos bacanas, como de maneira tão icônica, aos 30 anos do Cano. Obrigado e até a próxima. Tamo junto. Tchau.